tuas caretas. E se eu tivesse o teu fone, eu te ligava com certeza. E se eu soubesse o teu nome, eu intitulava este som, mostrava-te o meu tom.
De ser o último, chama-se Imagina Só, mas é dos meus preferidos. Coca, o FSM, na coletânea eSpam 001, uma iniciativa da Enxofada com o selo da Antena 3. Hoje o nosso convidado é Lil John, o diretor artístico da coletânea. E boa noite.
Boa noite.
Como estás? Bem disposto. Antes de passarmos a este disco, já agora um estado da nação do Buraca. Buraco em Lisboa é uma coisa difícil de encontrar, não é? Nos últimos, sei lá, no último ano.
Sim, fomos estando dentro e fora. Acho que tivemos fins de semana engraçados em que tocámos em Tóquio e depois, dois dias depois, em Pombal e coisas do género. Mas conseguimos sobreviver.
Isso é um bom tema, é um bom título para um tema. Já o ano de Lisboa, Tóquio-Pombal.
Tóquio-Pombal, exatamente. E então, pá, foi um ano um bocado intenso, 2009, então estamos com... um bocadinho a dar assim, a relaxar um bocado durante um tempo, sem concertos e não sei o quê, e depois voltamos à carga.
Quantos fizeram no último ano?
Pá, sinceramente não fiz as contas, acho que cerca de uns 80 e tal.
És um colecionador de milhas, quantas milhas tens no teu cartão? Outro dia estava a ver o filme do George Clooney.
Yeah, também já vi, também. A fim de ano. Tenho para aí umas 50 mil.
50
mas
mil.
Estou muito longe do George Clooney.
A namorada dele tinha 60, não é? No filme tinha 60 mil só. Ele quer chegar aos 2 milhões.
Ele chega.
Vamos ter o avião buraco, o avião da TAP. A TAP acaba de batizar o seu novo.
Aí estava uma grande ideia, se eles arranjassem um aviãozinho.
Olha, a Enxofada é uma ideia que te passou pela tua cabeça, do Calaf. Uhum, é uma fundação partilhada pelos dois, não é? Paternidade partilhada pelos dois. Isto que é? Há 5 anos atrás?
Foi em 2004, quando saiu o primeiro disco. Basicamente a ideia foi criar a estrutura para lançar o primeiro álbum do One Week Project. Ninguém o queria editar. O resto das editoras diziam que gostavam muito, era o disco que estavam a ouvir em casa, não sei o quê, mas depois não iam saber como trabalhá-lo.
Strategies.
Sim. Depois não iam saber como trabalhá-lo. E então, depois de bater a tantas portas, tínhamos feito o disco numa semana, não podíamos ficar um ano à espera de o editar, então acabámos por agarrar na coisa um bocado por nós próprios e pô-lo na rua.
Mas essa enxofada desses tempos é completamente diferente da enxofada contemporânea, não é? Portanto, é uma coisa que já não serve só para viabilizar os produtos da casa, como é uma coisa aberta aos produtos de fora.
Sim, yeah, claro. Acontece aquela evolução natural das coisas, mas no fundo toda a ciência por trás acaba por ser exatamente a mesma, não tem muita diferença. Nós é que se calhar também fomos sendo mais amigos, os nossos amigos que já faziam música má na altura, entretanto começaram a fazer música boa, foram aprendendo umas coisas, então, sei, a coisa não mudou assim tanto de objetivos e de, e de, e daquilo que é a meta final. A meta é um bocado não ter meta, é tipo não gerar expectativas, não fazer nada.
Aqui tu tens 14 nomes tão diferentes como os Paus, os novíssimos Paus, o projeto do Hélio com o Albergaria, com o Makoto e o Shella, sei lá, o Orelha Negra, o Buraca Som Sistema, o One Week Project, Voltaste Atrás, o Octopus, os Useless, enfim, tens um bocadinho de tudo. E tu próprio dizias agora, não é, que as pessoas hoje se calhar estão a fazer música mais interessante do que aquela que se fazia no início.
Eu não acho que não é interessante, se calhar é tipo que soa um bocadinho melhor que dê para pôr num disco, porque acho que a parte interessante das pessoas não começou a haver agora, tipo, sempre houve.
Tu imagina, no fundo, não achas que as coisas cresceram muito rápido? Quer dizer, num espaço de 5 anos, a capacidade técnica de no fundo dos músicos portugueses, a teu ver, achas que cresceram e evoluíram assim muito?
Sim, sem dúvida. Eu não acho que foi muito rápido, eu acho que não foi demasiado, acho que foi com a rapidez que teve de ser. E nota-se, inclusivamente, que há um acompanhamento até de tudo aquilo que é técnicas que são usadas lá fora, a nível de produção e os programas que se trabalham, o computador, e ter um mini estúdio em casa hoje em dia já é uma coisa tão normal como ter uma escrivaninha com um computador para jogar Tetris, só que agora, claro, em vez de ter só o Tetris, tens também o Logic ou o Fruity Loops ou uma coisa assim do género, e acabas por fazer também as próprias coisas, e mais de 50% das músicas que estão aí nascem de programas de música meio rudimentares, mas que entretanto foram melhorando, e agora hoje em dia já dá para produzir alguma coisa.
O teu crescimento, Lil Jon, o teu crescimento como produtor, como músico, foi feito com base em quê? No fundo, de onde é que vem a tua informação? Através daquilo que, claro, deves ter crescido muito e visto muita coisa nova neste tempo, nestes últimos 2 anos, não é? Com os buracos e naquilo que viajaste. Mas de onde é que vem mais? És um autodidata?
Sim, mais ou menos. Tirei um curso de engenharia de áudio de 9 meses, um curso assim meio prático em Madrid, mas de resto foi tudo observação de ou, se calhar não é bem observação, mas escuta de outras músicas e tentar, tipo, sempre tive, tanto eu como o Rui, que foi um bocado a pessoa que me acompanhou no crescimento de produção musical, nós sempre tivemos muito aquela coisa de ouvir uma coisa e tentar fazer igual, não para editar, não para nada. Nós éramos gajos para perder tipo uma semana inteira das nossas tardes a tentar imitar aquela música e deitar fora tipo no dia a seguir. Nós só queríamos conseguir fazer e dizer, tipo, ok, se eu algum dia tiver esta uma ideia que preciso de saber fazer isto, vou saber fazer. E inclusivamente para aí em 98, 99, quando tinha 18 anos, também não havia assim tanta esta noção de software e de programas e toda a gente a fazer música com e programas crackados e não sei o quê. Então era um bocadinho mais complicado, tivemos de aprender um monte de coisas por nós próprios, chegar à conclusão tipo de o que é um compressor, o que é um equalizador, coisas que não tínhamos noção nenhuma.
Nunca te apeteceu ter uma banda de rock? Nunca te fugiu para aí? Nunca te apeteceu tocar guitarra?
No início, sim. tive uma banda de rock para aí com 14 anos, mas acho que foi, dediquei-lhe o tempo suficiente para ficar um bocado satisfeito com aquilo de, ok, perceber como é que se cria uma canção, não sei o quê, não lhe dediquei. Não achei que aquilo fosse minimamente o meu futuro. Dava-lhe a atenção que tinha de dar um bocado para tentar sugar a informação que precisava.
Estamos a falar do passado Lil Jon, músico dos Buraca Som Sistema, também um dos fundadores da Enchufada, a editora que acaba de lançar eSpam 001, um retrato da atualidade nacional. Este é um dos novos, chama-se Roulette, e é uma das apostas de Lil Jon. Daqui a pouco irá apresentá-lo. We'll be right back. A variedade que poderemos encontrar em ISPAM 001, o lançamento da Enchufada. Primeiro a passagem de Roulette e depois os Useless com este Good Hunters. Lil Jon é hoje nosso convidado. Ele que fez a direção artística da coletânea.
Dito assim fica bem. Nunca tinha pensado.
É, a direção artística é outra, tem, outra, tem outra pompa. Olha, no fundo, como é que a Enchufada se posiciona nesta época, no fundo, de incertezas editoriais?
De saltos. É de saltos.
Então?
Posiciona-se com não se posicionar de forma muito determinada. A ideia é... E há um bocadinho, a forma como nós nos posicionamos está um bocadinho nessa compilação, que é, nós não queremos fazer a carreira de ninguém, não queremos resolver a vida de ninguém, não prometemos Ferraris e coisas a ninguém. O que dizemos é, tipo, somos uma plataforma fixe, que vocês podem editar a vossa música, mas vocês vão ter, a gestão é vossa, vocês é que sabem se querem estar bonitos na fotografia, se querem estar feios, com a barba por fazer ou com a barba cortada. E nem sequer há muito propriamente aquela visão de assinar o artista por 3 discos ou por 4 discos, ou uma coisa assim do género. Há sim pessoas que nos mandam temas que nós recebemos e que gostamos, e que chegou a um ponto de termos tanta coisa boa e de não a aproveitarmos, porque não dava propriamente para construir nenhum álbum ou nenhum EP ou uma coisa mais séria com muitas das pessoas que temos aí nessa compilação. Então, porque não pôr à venda uma compilação que custa o mesmo preço que um maço de tabaco, quase, em que, em vez de teres um cigarro, tens uma música que, se calhar, a única diferença é que vais passar a conhecê-la em vez de nem sequer teres a oportunidade de a conhecer.
E tu acreditas ainda, isto é um disco físico, isto não é um disco digital, não é? Tu ainda acreditas, és também um dos últimos românticos que acredita que a música ainda é matéria?
Eu às vezes até tenho vergonha, porque sempre que se fala, tipo, não sei o que é, o novo disco de Vampire Weekend, muitas vezes sou a única pessoa que diga, tenho de comprar. Tenho de comprar, já ninguém tem de comprar nada. É tipo, pronto, não sei, é estranho. Mas sim, é assim, acredito também que, por muito que se navegue na internet, acho que no fundo hoje em dia das coisas mais importantes na internet é tu teres alguém que te dê a informação que tu queres ler. Tipo, com milhões de blogs que existem, tu não queres milhões, tu queres 4 que te dê informação sobre as coisas que tu gostas. E acho que, no fundo, uma entidade como a Enchufada, que está entre os artistas e o público, o que tem de fazer é exatamente tentar ser um veículo informador, dizer, tipo, ok, estás à procura de música, está aqui música, e não interessa se é um álbum, não interessa nada, são canções, claro. E estão aqui e são boas ideias, e se isto vai dar um disco, vai dar, se não der, não deu, se ele nunca mais lançar nada na vida, mandou-nos para aqui esta música, nós gostámos e está aqui.
Ok. Um dos últimos que tu te sentiste, de algum modo, apostas, é o Roulette, que uhum. tocámos há pouco. Quem é o Roulette?
É um rapaz que me apareceu lá, um bocado de... Eu ouvi uma música dele e depois tentei entrar em contacto com ele através de MySpace, não sei o quê. Eu sou um bocado... gosto de conhecer as pessoas e tentar, tipo, envolvê-los logo nas cenas que estou a fazer e não sei o que mais. E como tinha gostado do que tinha ouvido dele, pedi-lhe para, se ele não estivesse a fazer nada, se ele podia fazer uma remistura de um tema de Buraca. Nós estávamos a criar na altura a compilação para o Fabric Live, e se gostasse, gostava, e tentava pôr aquilo no Fabric Live, se não gostasse, não gostava, e pronto, olha, tinha nada a perder.
Como sempre.
A mim não acho qualquer problemática em dar pistas ou dar a capelas ou o que é que seja, sempre que me pedem envio, porque acho que o que pode acontecer é sempre 80% pode ser positivo e 20% pode ser... Nem sequer sempre bem o que é que pode acontecer de mal. Mas
e depois, e mesmo que seja de mal, quer dizer, mesmo que tu não gostes artisticamente, houve um exercício que alguém fez sobre a tua música.
Exatamente.
E deste prazer a alguém em trabalhar isso, não é? Nunca.
E então a minha visão é um bocadinho sempre essa. E então foi o que aconteceu, e foi daqueles casos em que correu bem, ao ponto de lhe pedir mais temas, de querer incluir um na compilação. Também incluímos a remistura dele no nosso Fabric Live, e agora estamos a trabalhar também um single, uma coisa digital, como ele faz algo, coisas um bocado mais direcionadas para a pista de dança. Talvez será só uma venda digital
com o aparecimento dos Buracas. Começou a chegar mais material à Enchufada?
Há algum, sim, por acaso não necessariamente com uma sonoridade parecida, mas sim, deu uma visibilidade à editora e à entidade que antes não tinha, mas Mas tu achas... continuamos a receber mais maquetes do Carlos de Sacavém, que toca viola e que
e tu achas que músicas. Tu achas que há uma herança já? Já se pode falar isto, metendo, sem a tua opinião, de ter o seu quê de pretencioso, okay. Mas tu achas que os Buraca foram reatores aí? Uma série de pessoas começou a pôr a cabeça de fora?
Acho que ainda está a acontecer e ainda vai acontecer, se calhar, cada vez mais. Mas sem dúvida que nós fizemos, eu acho que tenho certeza que nós fizemos uma coisa que foi abrimos uma possibilidade, abrimos mais uma porta, mais uma direção musical que é tipo, ok, não é fuleiro fazeres isto, podes fazer isto desde que seja bem feito e desde que esteja de acordo com aquilo que tu acreditas. E porque não havia assim tanta intrusão de ultimamente de música angolana e portuguesa, e com a quantidade de música angolana que existia, não havia ninguém a fazer nada com aquilo a nível da música mais pop, que não fosse assim, se calhar, uma coisa mais abstrata de percussionistas ou uma coisa assim meio...
O que é que, por exemplo, sendo uma pessoa que no fundo convive com muita gente e que também assististe quase ao aparecimento da música negra lusófona, não é? E acima de tudo em Portugal, o que é que, por exemplo, achas que falta ao hip-hop para no fundo, para nos dar outro tipo de dimensão sonora, de aquilo que, por exemplo, se calhar em Angola tu também viste e percebes que existe uma identidade mais marcante. O que é que para ti, na perspectiva de ouvinte, de produtor, o que é que falta ao hip-hop?
Eu acho que as pessoas... Muita coisa que eu acho que é um bocadinho um problema que para mim também existe noutras áreas, que é as pessoas levarem-se demasiado a sério e as pessoas quererem sempre impor o máximo de ideias e de profundidade nas coisas que estão a fazer. E acabam, alguns no meio do processo de criar isso, acabam por se esquecer que também têm de criar uma canção. E que, exatamente, uma boa canção é o equilíbrio perfeito entre essas duas coisas. Entre uma boa composição de uma canção e conseguires dizer alguma coisa de jeito, mas que também não seja um verso de 36 compassos contigo a disparatar coisas que te interessam muito a ti, mas que, do meu ponto de vista, eu ouço 12 compassos e depois desligo e deixo de ouvir aquilo. E é um bocadinho... Falta um bocadinho essa... Acho que falta um bocado essa noção de estrutura de canção e de tentar criar ali uma... acima de tudo, eu gosto de pensar na música como se eu estivesse no meio de uma ilha deserta e só tivesse uma viola. Acho que devia ser possível eu conseguir tocar aquilo de alguma forma numa viola e cantar ou rimar ou o que é que seja. E acho que essa é um bocadinho a gênese de todas as canções. E tento sempre um bocado que a música que faço tenha isso. Tentar ter alguma coisa que eu consiga agarrar e despir de tudo e ficar só com uma coisa e tentar reproduzir na mesma alguma coisa e tentar reproduzir aquilo que é a alma da canção.
Um dia deste eu falava com o Fred, o vosso baterista nos Buraca, numa altura em que ele até estava lá no estúdio contigo a fazer um tema qualquer, e ele estava a dizer que no fundo era desafiante para ele, porque no fundo estava a ver a ser construída uma música de dança, isto é, a perspectiva de fazer música de dança, quando tu colocas como produtor de música de dança, não é necessariamente... não tens o mesmo approach, a mesma aproximação do que tem, por exemplo, não sei, o Albergaria, fazer uma música com os seus amigos, com os paus, não é? Fazer música de dança é uma coisa diferente.
Eu tento ter, de alguma forma. Depois, eu acho que é tudo uma questão de... Para mim, aquilo que são as gêneses das canções acaba por ser a mesma, sendo pausa ou sendo outra coisa qualquer, ou sendo música de dança. Eu acho que a forma como depois tu vais agarrar numa ideia, porque para mim é importante que tudo comece numa ideia. Eu não gosto de começar a fazer música porque sim, porque aquele bombo fica bem com aquela tarola, com aquela linha de baixo. Gosto de perceber, tipo, ok, quero fazer uma música que faça isto, que crie um ambiente tipo um lado B, que seja uma coisa que as pessoas compraram o disco, tenham um lado A que passam na pista de dança, mas depois um lado B que lhes crie uma sensação de conforto para estarem em casa e não sei o quê, que possam usar na mesma o meu disco para o fazer. E tento pensar nas coisas um bocadinho assim.
É, tu fazes essa distinção do lembro-me de um conceito que li há uns tempos, que era o bom listening e o clubbing, não é?
Não, aquela... mas sim, sei lá, isso é real, não há assim, não é assim. É o que é, e não há como não fazê-la. Mas aquilo que eu estava a falar era mais tipo tentar pensar onde é que eu quero, o que é que eu quero que as pessoas sintam ao ouvir a canção, antes de fazer alguma coisa, antes sequer de de criar, antes sequer de abrir.
Pois, tens a folha em branco, o que é que...
Quero, gosto mesmo de pensar e gosto de ter uma ideia que anteceda a canção e não o contrário, e não ter alguma coisa e depois ir rebuscar uma coisa. Não, e yeah, isto até... Eu, no fundo, até acabo por tocar aqui o lado mais, sei lá, tipo, tentar filosofar pós, acho que acaba por não funcionar muito bem. E pronto, eu acho que no fundo a génese é a mesma, só que leva um revestimento diferente, leva umas jantes diferentes e um
que é que, claro. E o que é que te cativa num produtor?
Pá, que seja criativo, basicamente. Para mim a criatividade está sempre acima de tudo.
Neste disco, tu apresentas também aqui uma nova designação para ti, não é? Um trabalho, como é que é?
J-Wow.
João, não é?
É, João.
João, assim, meio a...
João.
Dito assim por um japonês. O que é que tu queres desenvolver com esta nova entidade?
Não está assim a... Não tem um objetivo muito concreto de fazer nada de especial, basicamente. São ideias que vou tendo e são coisas que quero fazer, participações com artistas. Nós também na Estrada com Buraco acabámos por conhecer N gente com quem queremos trabalhar e nem sempre é prático estar com toda a gente no estúdio para fazer uma coisa, ter de chamar mais 3 pessoas de todas as tardes que é preciso trabalhar em alguma coisa. E então é tipo um escapezinho, assim, uma coisa meio...
Uma liberdade de movimentos maior.
Uma liberdade de movimentos maior e poder não estar com tanta responsabilidade a fazer música também.
Vamos lá ouvir aqui um tema de J-Wow.
With they head, forget about whatever they said. I want the lady to be dead if they gon' fuck with my bread. Hey. And even if they innocent, well, it doesn't matter, cause hell is what the suckers are dead. Hey. Me and Benji's and up the Bentleys and stuff to have, get to have. Goddamn, this life for me is not easy. No, it ain't roses, more like putting ass. Could do the mathematics, I'm like an acrobatic. When I get up and get at it, it's all I'm at. Cause I shoot first to 20, two birth, the rhythm, co-earth, a brother to do things. And I don't run, I blast, for fun, that ass. Shit runs, I'm tired, shoot strings, and kick rocks, and shit talk. Cause better get a whiff of me before they hit and get to me. Cause I don't mind an enemy, exactly. And if you wanna squash, you don't talk shit and make friends. We can go make ends, get at me. I'm happy to oblige, recognize I'm at the foot of my rise. For many years to come, just begun. Even though I flow like a veteran, it's evident I'm better than the majority. Boring me to death, checking the competition is done. Left, hold up a second, let me get my breath.
I can't believe they wasting my time like this. Let me catch my breath.
Kind of shit be making me get lively. Ebony keys in the big C, yeah, ivory. Come on, please, are the enemies beside me? Up, get with it or get deleted. The shape of my design is undefeated. I bet none can beat it, not even a new jack. I can make a masterpiece with only two tracks. Left, right, I'm on your system. Turn up the volume and listen. From LA to Lisbon, hip hop, Muraka. Island was a wild, the rest of y'all is cocka. And I can walk it, test me, please. I'm so sick, my middle name is Corpus Sneeze. I set it off with ease when I get off and leave. The shit smoking, no joke about 1,000 degrees. I make you wanna smack somebody for no reason. I got it, I'm locked and I swallow the keys. Impossible is nothing, nothing when it all with ease. Wait, let me catch my breath, I gotta breathe.
Lil Jon a brincar sozinho no parque.
A brincar às músicas.
J-Wow. Off With Your Heads, com um tal de Aloe Black.
Uhum.
É inglês, não é?
É, não, é americano. É
americano.
De...
Tu foste descobrir onde?
Que eu fui, já conheci o trabalho dele e cruzei-me com ele na África do Sul. Fomos os dois convidados para participar num evento meio altruísta ou estranho, que foi convidar pessoas para irem fazer música durante 2 semanas para a África do Sul e metê-los num hotel, dar-lhes comida e um estúdio.
Mas pessoal de lá, só sul-africanos?
Não, foi uma iniciativa da Red Bull que eu achei, pronto, super prática e confortável.
Esta coletânea, pode dizer, porque até aqui, também se formos ver os lançamentos da Enxofada, no fundo contam-se pelos dedos, não é? Havia o Melody, uhum. O Chega de Saudade, o One Week, Buraca, não é? No fundo,
Buraca, que já teve um EP e depois teve um álbum. Sim, são uns dedos de...
Mas quer dizer que a partir daqui o nível,
não,
o volume de edições vai ser maior?
Não. Exato, a ideia é tentamos passar o máximo possível em fazer uma compilação tão, para que fosse tão, não sei muito bem como é que é de explicar, mas que tão desagarrada a tudo, era exatamente não gerar este tipo de expectativa, não gerar aquela coisa de ok, esta é a apresentação dos artistas que nós vamos editar no futuro. Não é?
É o que tiver que ser.
É músicas boas que tínhamos lá e que eu prefiro que tu estejas agora a passar no programa do que ficarem escondidas
no
meu computador para
sempre.
Exatamente.
Eu também defendo muito essa ideia de acho que temos que lutar contra o desperdício, não é? Há coisas tão fixe que não, em qualquer situação no mundo, seja com água, seja com comida, seja com arte, as coisas não podem.
E até também fez um bocadinho parte do processo estudar exatamente o preço e que ela não podia mesmo.
Que não fosse uma barreira, não é?
Não era uma barreira, tem de ser uma coisa barata e de que as pessoas não precisem de pensar muito para comprar, porque se começam a pensar muito, desistem e se calhar vão sacar 5 discos na internet antes, em vez de comprar esse.
Então este aqui está, eSpam 001. A Enxofada apresenta. São 14 diferentes, divertidos ou não. Façam a vossa avaliação e larguem os 4,95€. Creio que não é impeditivo.
Para
que o maço cigarros.
Vai ser com a revista Blitz.
Ok. Jay Wow, Lil Jon. Até um dia destes. Parabéns e força.
Obrigado.
Para a Enxofada. Octopus para o final.